Muito bem, então vamos dar início à reunião. Foi distribuída a proposta de ordem do dia e a ata da reunião anterior. No que diz respeito à proposta de ordem do dia, no ponto 7, ponto 5, vamos retirar este o relatório do deputado Emílio Guerreiro, que por razões diversas não foi possível ainda ter o seu relatório pronto, de maneira que fica adiado para a próxima reunião. Assim, retirando o ponto 5, ponho à posição, alguém se quer pronunciar sobre a ordem do dia? Alguém se pronuncia contra? Então considero aprovado quer a proposta de ordem do dia, quer a ata da reunião anterior. Sr. Deputado José Sobreiro, tem a palavra.
Não, é só uma pergunta que, em relação a uma vez que alguns dos projetos que estão aqui, nomeadamente o PCP, é para ser discutido no plenário na próxima quinta-feira, se o projeto do CDS que está na Arnet, que vai ser discutido na quinta-feira, se não vai ser discutido ou se já foi discutido noutra ocasião, que eu não me lembro. Já existe, o texto já existe, que eu já tive a oportunidade de ler, mas não está nesta ordem de trabalhos. Portanto, exatamente, o do ponto 7 é o do PCP que vai ser discutido na quinta-feira, juntamente com um do Bloco e juntamente com um do CDS. E a minha pergunta é só se o do CDS já foi discutido, e eu não me lembro, mas é possível, porque às vezes a Ana Drago é que está na reunião, ou se ainda não está. Porque à partida, como ele vai ser discutido na quinta-feira, faria sentido nós hoje, porque ele já está na Arnet. Pronto, era só essa dúvida.
Já damos seguimento. Então, comunicações do Presidente. Projeto de resolução 316 do PCP recomenda a suspensão do atual processo de avaliação do desempenho docente. Não está ninguém aqui do PCP, no entanto, segundo a doutora Teresa diz, ficará na comissão. Portanto, será agendado para a próxima reunião. Se ele, entretanto, vier e tivermos tempo, pode fazer a... Ele estava aqui, portanto, deve voltar. Baixou à comissão o projeto de lei 461/11, CDSPP, a primeira alteração ao decreto de 70 de 2010, de forma a retirar as bolsas de estudo e de formação para efeitos de verificação da condição de recursos. Está agendada já para a sessão plenária do dia 10 de dezembro, sexta-feira. Portanto, nesta é que é mesmo uma situação em que não há qualquer possibilidade de elaborar o relatório parecer, não é? De maneira que o que eu proponho é que se comunique ao Sr. Presidente que irá sem relatório. Ninguém se opõe a que assim aconteça. E acho engraçado estas rapidezes no agendamento popular. Pois, sim. Conferência de Ciência, não se esqueçam que no dia 20 de dezembro, portanto, a 2 a 15 dias, a partir das 9h30, teremos na sala do Senado a Conferência de Ciência, que está a ser organizada pelo nosso colega Ferreira Gomes. O relatório já foi distribuído aos deputados, também está disponível na página da NET e está a ser enviado aos vários grupos de trabalho das temáticas e aos inscritos na conferência. Portanto, toda a gente que vier participar na conferência já terá oportunamente conhecimento do relatório. Agora, queria lembrar que é no dia 20, segunda-feira, era importante estarmos o máximo possível aqui. Eu devo já agora, a propósito, que devo congratular-me pela maneira como decorreu hoje de manhã a audição sobre as transferências das competências para os municípios. Estavam para aí umas 70 pessoas, portanto, nós não vemos todos os inscritos, de qualquer maneira, foi bastante produtiva, bastante interveniente, os vários grupos parlamentares que estiveram presentes, portanto, o PCP, CDS, o PSD e PS, fizeram boas intervenções, a coisa correu muito, muito, muito calma, muito serenamente e muito produtivamente. Acho que vale a pena e recebemos agora muitos elogios pela iniciativa. maneira que, já agora convinha, e estavam presentes bastantes deputados da Comissão, convinha que no dia 20 estivéssemos o máximo possível. Apreciações parlamentares do Decreto-Lei 75/2010, alteração do Estatuto da Carreira Docente, foi prorrogado, como sabem, até sexta-feira, até ao dia 10, o prazo para a apresentação de propostas de alteração. Até o mapa comparativo será distribuído até dia 15 de dezembro. Eventualmente, poderíamos, se assim o entendessem, como no dia 21 temos plenário à tarde, e como na segunda-feira é o dia das comissões, mas temos esta conferência, eu proponho que se realizasse, na última reunião já falámos nisso, a reunião da comissão no dia 21 de manhã. E assim, quem não vier à conferência, estará a virar na terça-feira de manhã, então nesse caso poderíamos iniciar a votação das propostas de alteração desta iniciativa. 10 horas, convém ser 10 horas, que é para termos tempo. Não é? Portanto, até ao dia 15 vai ser distribuído o mapa comparativo das várias propostas de alteração do Estatuto da Carreira Docente. Então, do dia 15 até ao dia 21, dá tempo para todos lerem as propostas e fazerem e tomarem as iniciativas que entenderem tomar. E marcávamos o início, pelo menos, o início da votação para o dia 21. Alguém se quer pronunciar sobre esta matéria? Então, pronto, está fixado o agendamento. No dia 20 temos a Conferência de Ciência. No dia 21, às 10 da manhã, reunião ordinária da Comissão para análise e votação das propostas de alteração desta matéria. No dia 15 de dezembro, que é quarta-feira, da manhã 8 dias, temos a audição regimental da Ministra da Educação. Era para ser no dia 14, mas como entretanto ao plenário, tivemos que mudar e mudou-se para o dia seguinte, às 10 da manhã. É a audição regimental que tinha sido aprovada, só que tivemos que fazer este ajustamento de data por razões que não são imputáveis a nós. 15 é quarta-feira. Da manhã 8 dias. E também, na semana que vem, na próxima semana, às 10 da manhã. Depois agora vai ser distribuído o agendamento. E também, na próxima semana, devido às jornadas parlamentares do PS, haverá plenário à terça e quarta-feira. Na terça e na quarta-feira. Acontece que, e ficariam as reuniões das comissões para a segunda-feira, dia 13. Bom, acho que poderíamos conciliar o trabalho de cada um nos seus círculos eleitorais com o agendamento do plenário, e em vez de termos a reunião da comissão na segunda-feira, perdida à meia da tarde, poderíamos fazer na terça-feira de manhã. E assim ficavam com a segunda-feira livre para cada um para os seus trabalhos políticos. Em vez de ser na segunda-feira à tarde, passava para a terça de manhã. Sobretudo para as pessoas que vêm de fora, talvez fosse sensato. Dia 14. Às 10. Convinha ser às 10. Eu não estou a ver a ordem do dia se vai ser muito sobrecarregado ou não. Então, podia ser às 11. Então, fica dia 14, às 11 horas. No dia 21, às 10 horas. E no dia 15, às 10, com o ministro. Podemos considerar consensualizado este agendamento? Pronto. Depois será distribuído um quadrinho com estas alterações que é para as pessoas agendarem nas respectivas agendas. Como eu marquei a audiência com a Presidente do CNE para as 4h30 para termos tempo de fazer este trabalho que estamos a fazer neste momento, mas como ainda nos sobra algum tempo, eu queria perguntar ao deputado Miguel Tiago se quer fazer a apresentação do projeto de resolução. Já fomos informados de que a discussão será feita em comissão. Que o projeto de resolução que recomenda a suspensão do atual processo de avaliação do desempenho docente. Quer-se pronunciar sobre a matéria? Tem a palavra.
Sr. Presidente, portanto, o PCP propõe que seja discutido em comissão, portanto, mas não pode ser já hoje, será na próxima reunião, provavelmente.
Sim, mas sim, o que eu pergunto era se quisesse já hoje fazer uma apresentação.
Se calhar, se temos tempo, mais valia avançarmos nos pontos de ordem de trabalho previstos.
Bem. Pronto, então vamos agendar para a próxima reunião, vamos agendar a apresentação e discussão desta iniciativa. O relator faça a apresentação do relatório e do parecer, para depois o discutirmos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quase todos estiveram presentes na audição, portanto, este relatório limita-se a fazer um resumo daquilo que foi o resultado dessa audição, na sequência da petição, obviamente. Eu julgo que na petição, no relatório, dou a entender a determinada altura que nós ouvimos a primeira subscritora, porque estava convencido que era, de facto, a primeira subscritora, porém, parece que era uma outra professora, uma outra investigadora, e, portanto, por esse lapso ou por essa ausência de clarificação, peço desculpa, mas também não parece politicamente significativo. Sobre a petição, portanto, os senhores deputados tiveram a oportunidade de perceber o que estava em causa. Há uma informação do Ministério que assegura que para o ano 2011 não há o risco de ser transferido para as instituições o pagamento do funcionamento da BEON. Obviamente que, estando nós ainda em dezembro, não temos condições de verificar o cumprimento, mas também temos de fazer e acreditar na informação que nos é prestada pelo Ministério, sem prejuízo, obviamente, de quando esta petição for a plenário, porque proponho que vá, tendo em conta o número de assinaturas que recolheu, sem prejuízo nessa altura os grupos parlamentares poderem fazer a apreciação que entendam e até apresentar as iniciativas que entendam para assegurar o cumprimento dos pressupostos, aliás, o cumprimento das aspirações dos peticionários e da palavra do Ministério. Pronto, basicamente o relatório o que propõe é que esta comissão dê conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República desta deliberação de fazer seguir para agendamento em plenário a discussão da respectiva petição.
Muito obrigado. Já agora eu proponho só aqui uma pequena correção no texto que tem a ver com aquilo que já disse, onde no primeiro parágrafo do ponto 3, com a presença da primeira subscritora, deveria ser, nesse caso, com a presença de uma representante dos peticionários, ou uma coisa assim, não é? Mas não é a primeira subscritora. Era só essa pequena correção. Ok. Isso é o autor do relatório que...
Eu julgo que a sugestão do Sr. Presidente é justa e é de acolher, portanto, com a presença de uma representante dos subscritores ou uma representante dos peticionários, é indiferente.
Pronto, eu ponho o relatório à discussão, parecer. Alguém se quer pronunciar? Então vamos fazer a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. Muito obrigado. Podemos já assinar uma vez que é numa página que não tem assinatura e depois faz a correção. Ponto 7 é o projeto de lei 451/11 PCP, financiamento do ensino superior público. Caberia hoje fazer neste jeitinho que temos de rins de fazer a apresentação pelo autor e a apreciação e votação de parecer. O deputado Michel Xavier está, neste momento não está presente, mas com certeza voltará. Eu vou, peço assim o Sr. Deputado Miguel Tiago que, em nome do PCP, faça a apresentação da iniciativa. Até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, este projeto de lei, como os senhores deputados têm presente, é uma reapresentação de um projeto de lei do PCP apresentado na passada sessão legislativa, fazendo uso de uma possibilidade regimental, mas é essencialmente motivado também por uma petição que deu entrada na Assembleia da República e que será discutida, se não estou em erro, já durante esta semana. Como não fui diretamente eu no meu grupo parlamentar que tratei desta petição, não tenho... É quinta-feira, obrigado. E essa petição exige precisamente um conjunto, entre um conjunto de outras matérias, uma revogação da propina como forma de financiamento, depois também exige o levantamento do sigilo bancário para matérias de apuramento de rendimentos no plano da ação social escolar e o reforço da ação social escolar, nomeadamente da ação social escolar direta. Ora, o melhor contributo que o grupo parlamentar do PCP poderia dar, no nosso entendimento, obviamente, era agendar a iniciativa que temos sobre essa matéria, iniciativa que é conhecida dos senhores deputados. Eu julgo que os traços essenciais desta iniciativa também são conhecidos. Ela visa, no essencial, a criação de um instrumento legislativo de financiamento do ensino superior que não passe pela contribuição privada, portanto pela contribuição da família e do estudante como fonte de financiamento, que assenta numa perspectiva de que a justiça social deve ser atingida através da justiça fiscal e, portanto, do serviço do nosso sistema fiscal. E também assume uma ruptura com uma prática que tem vindo a ser, ainda que sem cobertura legal, pelo menos clara, mas que se tem vindo a tornar já estrutural no nosso sistema de ensino superior, que é o da aplicação de uma fórmula distributiva. O PCP o que propõe também é que se rompa com a fórmula distributiva e que se avance para uma fórmula não distributiva. Aliás, julgamos nós que até é o que, de certa forma, está no espírito da lei atual, muito embora não seja cumprido. Como os senhores deputados sabem, atualmente vivemos temos atravessado um período em que o Ministério do Ensino Superior, por via do Orçamento de Estado, define um bolo geral, permita uma expressão, e depois através encontra uma fórmula que faz distribuir pelas instituições uma porção daquele bolo genericamente considerado. Ora, aquilo que o PCP propõe é o inverso, portanto, é algo do género... um orçamento de base zero, mas construído com base nas necessidades objetivas das instituições, com uma fórmula, mas que é não distributiva. E, portanto, o orçamento é estipulado em função das necessidades e não o inverso. Isto, mesmo na atual lei de base de financiamento do ensino superior, é este o espírito, muito embora não seja cumprido. E então a grande diferença do ponto de vista conceptual é obviamente a ausência da propina e a assunção pelo Estado do dever constitucional, na nossa opinião, de garantia da gratuidade e da qualidade do ensino superior. Portanto, há depois um conjunto de outras matérias que o projeto de lei aborda, tendo em conta que já o conhecemos, o que também não é necessário, até porque ele vai ser discutido em plenário, não é necessário grandes aprofundamentos nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Michel Safete está presente, mas não está. Eu proponho uma vez que o relatório foi distribuído. Ainda tem aqui uns pontinhos que são informação formal que faltava acrescentar. O relator não emite opinião, que remete para a discussão em plenário, e o parecer, apresenta como parecer da Comissão. Eu sugero no ponto 11, que na sequência do previsto na nota técnica anexa, sugere-se a audição de diversas entidades diretamente interessadas nesta temática, ou a solicitação de pareceres e ou abrir no sítio da Assembleia da República na internet um fórum para recolha de contributos. Depois, portanto, isto digamos que é a proposta que poderia ser posta em execução pela Comissão. O parecer da Comissão, aquilo que votaríamos é o seguinte: a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência aprova a seguinte conclusão. O projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para a apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições de voto para o debate. Se não se importa, se ninguém, o CDS não está presente, mas temos quórum, poderia pôr à votação este parecer e ficávamos com o assunto resolvido. Os pequenos pormenores são factuais. É o nome dos deputados que intervieram, constam da ata, não seria razão para adiarmos. Sr. Deputado Manuel Mota, tem a palavra.
Sr. Presidente, era apenas uma nota, e aproveitando até este número 11 do relatório para refletir com o Sr. Presidente. No âmbito do relatório para o ensino superior, que eu sou responsável, nós solicitamos no final do ano letivo, portanto ainda este ano, no final do ano letivo, um conjunto de pareceres que envolvem de facto as temáticas que estão aqui colocadas, nomeadamente a questão central do financiamento do ensino superior. Ora, o que aconteceu, mais uma vez, e fiz questão de expor no relatório que tinha feito como coordenador do anterior grupo de trabalho do ensino superior, é que, por variedíssimas razões, a esmagadora maioria das instituições, neste caso em maior número, não responderam à solicitação que é feita pela Comissão. Portanto, estas questões que estão aqui colocadas já foram alvo, são alvo já de reflexão dentro das instituições no contexto da solicitação feita pelo Sr. Presidente e a pedido do relator. Portanto, estar a repeti-lo, chamar novamente as instituições, é, em meu entender, no contexto deste relatório, de certa forma, até uma fragilização da própria Assembleia, da própria Comissão, que já solicitou informação sobre esta matéria e que as instituições, por variedíssimas razões, que nós respeitamos, não são obrigadas a emitir esses mesmos pareceres, mas que entenderam não fazer. Se é verdade que, nomeadamente, CRUP e CSISP, ambos os presidentes disponibilizaram para falar pessoalmente com o relator e até para perceberem, no específico, algumas das informações que são colocadas, as instituições, lá do censo, para termos uma ideia, foram 7 os pareceres que recebemos, sendo que 2 são de professores, investigadores, que já tinham emitido parecer anteriormente. O CNE também, é bom que se refira, o CNE também considerou que o anterior parecer, o parecer de 2009, que no seu, pela sua abrangência, que seria relativamente suficiente para este relatório de 2010, já que não há, de facto, alterações do ponto de vista legal e do ponto de vista até da segmentação de política pública de ensino superior, grandes alterações. Portanto, era apenas esta reflexão que eu colocava ao Sr. Presidente e aos grupos parlamentares. Parece-me que este número 11 do relatório, não pondo em causa, até que faça sentido aqui, tendo em linha de conta aquilo que foi feito já pela própria Comissão, e eu sou apenas instrumental no contexto da informação solicitada, já o fez às instituições, sem embargo de que no futuro, no final do relatório apresentado, se possa de facto, ou num contexto diferente que não este, solicitar as instituições para uma reflexão sobre a temática ou para uma discussão sobre esta temática.
Eu vou passar a palavra ao deputado Miguel Tiago, mas agora há aqui um aspecto de ordem formal. Normalmente este tipo de consultas é feito em fase de especialidade. Portanto, este diploma, se o relatório for, o parecer for aprovado, salva plenário, depois se for aprovado na generalidade em plenário, desta a comissão, e então aí teremos que fazer naturalmente tomar essas iniciativas. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, era precisamente, por um lado, para clarificar essa diferença, e por outro, para dar nota de que os parceiros pedidos às instituições de ensino superior e contributos que, no âmbito do trabalho do Sr. Deputado Manuel Mota, foram requeridos ou pedidos, não se enquadram na mesma categoria desses que agora são referidos no relatório do Sr. Deputado Michel Zoifeld, pelo simples facto que estes são parceiros de consulta pública no âmbito de uma iniciativa parlamentar. Portanto, são distintos. Em alguns casos, aliás, estou convencido que este projeto de lei, a ser aprovado em generalidade, teria necessariamente de passar por um processo de discussão pública. Portanto, essa é uma recomendação normal, costuma surgir nos relatórios, parece-me que é perfeitamente plausível e, aliás, tenho até, não posso afirmá-lo com a certeza porque não tenho a legislação à frente, mas julgo até que tem matéria que careceria de consulta pública obrigatória e, portanto, é uma recomendação que parece-me justa e bastante, bastante plausível.
O que não obriga a que essa consulta seja feita nesta fase, aliás, também não teríamos tempo, não é?
Nesta fase está divulgada no site da Comissão como iniciativa.
E, portanto, fica, digamos, fica subsumida depois quando voltar à Comissão, no caso de ser aprovada em plenário. Bom, sendo assim, eu ponho à votação. Alguém vota contra? Abstenção? Está aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Michel Safete depois será informado que o relatório dele foi aprovado. Há aqui uns pequenos aspectos que têm que ser completados. Bom, já está lá fora a Presidente do CNE. Vamos fazer agora a audição. Sem querer de maneira nenhuma condicionar os grupos parlamentares, vou sugerir que não ultrapassem os 3 minutos por intervenção, até porque é um assunto relativamente pacífico. E depois não se esqueçam que temos mais 3 pontos da ordem de trabalhos a seguir à audição.